not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Boa tarde, Mariana.
Boa tarde, Rui. Como é que isso vai?
Olha, hoje estou muito mais motivado para debater. Pá, isto, um dia é que isto é uma maratona, portanto, às vezes uns 10 km queres começar a correr um bocadinho menos, depois nos 20 voltas a ter outro pico. Pronto, portanto, um dia de cada vez. E tu?
Bem, nunca corri uma maratona, mas dizem que aos 30 é o pior. Acho que foi o que eu ouvi dizer.
Jesus Christ.
Yeah.
Mas pronto,
Mas sim, está tudo bem.
hoje vamos discutir um tema que ocupa uma maratona, tenho a certeza absoluta.
Enquanto lá.
Porque o tema de hoje é um tema que eu tenho. Imagina, eu tenho pensado nisto genuinamente, porque eu acho que é interessante nós aqui debatermos também qual é que é o papel dos economistas nisto. Que é o seguinte: basicamente, o que eu gostava de te apresentar é como nós temos assistido nos últimos tempos a uma, eu acho que nós cada vez mais discutimos. Eu acho que comparativamente à década dos zeros, eu não sei como é que, dos dois anos 2000, podemos dizer assim, acho que se debatia principalmente perspectivas económicas. Isto até se calhar até nos anos 90, no sentido em que havia claramente dois tipos de sistemas, isto é o capitalista e o comunista. Sendo que agora discute-se mais investimento público, não investimento público, podemos assim dizer. Mais políticas fiscais, mas o que eu tenho reparado em relação a isso é que o debate nos dias de hoje deixou de estar tão centrado exatamente nestes temas económicos e ficou e está-se a centrar muito mais nas chamadas guerras culturais. O que é que quero dizer com isto? Uma coisa que eu acho que está a acontecer neste momento é que nós vemos muito rapidamente certas discussões, de repente, estarmos a discutir e se uma criança de 8 anos deve ou não poder mudar de género eventualmente. Isto para mim eu acho muito interessante porque este tema em específico, e se tu reparares, isto é sempre à volta das crianças, é muito interessante, como quer no tema dos pedófilos, por exemplo, castração química para os violadores barra pedófilos, quer pega-se muito nas guerras culturais e depois mete-se a dinâmica crianças, também muito interessante. Ou aquilo que nós podemos ensinar na escola ou não. Porquê? E o que é que eu acho que está a acontecer? É que nós temos claramente os temas económicos a desaparecer e estes temas a emergirem. E o que acontece é que, e isto é completamente normal, é que estes temas absolutamente sociais são muito mais emocionais e aguerridos. Isto é, porque rapidamente as pessoas parece que é tudo ou nada, estás a ver? Ou podes ou não podes, estás a ver? Ou deixas ou não deixas. E o que eu gostava de debater contigo é principalmente, bom, se achas que isto é verdadeiro ou não, porque podes alegar que não é. Portanto, primeira questão. Segunda questão, imagina, eu acho que a motivação para isto acontecer é principalmente uma estratégia, honestamente, se eu tivesse de dizer, é claramente uma rasteira da direita que a esquerda come de cebolada. O que eu quero dizer com isto é que, imagina, isto é uma estratégia, claramente, até começou na direita americana, de basicamente mexer naqueles valores cristãos base, e depois a esquerda, como tem um ímpeto revolucionário gigante, começa a dizer revolução amanhã, e portanto, certas pessoas ficam com medo desta revolução para amanhã e, portanto, voltam para a direita americana, voltam cá está para esses core values e que isto agora é tudo uma pouca vergonha e que nós antigamente é que isto era como uma família normal, por assim dizer, com muitas aspas, este normal. E por último, se achas isto bem ou não? Portanto, se achas que isto é normal, achas que é bom debater-se menos temas económicos?
Eu acho que os temas económicos debatem-se quando têm que ser debatidos. A vida não é feita só de temas económicos, não é? Ou seja, ao longo da história, se fores ver, tipo, a história mais recente, século XX, ao longo do século XX tiveste várias crises económicas, mas tiveste também várias crises culturais. E ao longo desses períodos, diferentes períodos, foi-se debatendo o que era pertinente na altura de se debater. A questão, quando se fala desta dicotomia entre economia e vida social, que já falamos aqui várias, eu já disse aqui várias vezes que não acho que exista uma dicotomia, porque as coisas estão todas ligadas, ou seja, aquilo que afeta quando se trata de economia e quando se trata de direitos sociais, está-se praticamente a falar da mesma coisa, porque aquilo que afeta uma pessoa de classe mais baixa, que é racializada ou que é mulher ou que é LGBT, é muito diferente e as políticas têm que ser, têm que ter isso em atenção, de uma pessoa que afeta uma pessoa de classe mais baixa, mas que é branca, que é homem, etc. E isso foi assim ao longo do tempo, até porque a evolução dos direitos sociais não evoluiu de todo ao mesmo tempo para toda a gente. Ou seja, mesmo as primeiras, por exemplo, o direito ao voto foi primeiro dado aos homens, brancos, e só muito mais tarde, é que veio a ser dado, veio a ser estendido, aos homens negros e depois às mulheres, enfim, e estamos, constantemente nesta luta pelo reconhecimento de que de facto as vivências diferentes de cada um, aquilo que caracteriza cada pessoa, precisamos de ligar todos estes fatores para compreender verdadeiramente a vivência de uma pessoa e a política económica e a evolução dos direitos sociais tem que acompanhar essa, que nós normalmente chamamos de interseccionalidade, que é os temas estão todos ligados. Ou seja, por exemplo, o podcast que eu recomendei a semana passada da Mulher da Casa Abandonada da Folha de São Paulo, basicamente aquilo é uma história de uma mulher negra, de classe baixa, que pronto, basicamente tinha estas três camadas que caracterizavam esta pessoa, não é? Era racializada, era mulher e era de classe baixa e analfabeta. Portanto, tinha uma probabilidade muito maior de sofrer aquilo que sofreu, que foi, neste caso, foi ser exposta ou sujeita a uma condição de equivalente à escravidão, que é como eles chamam agora, não chamam propriamente escravidão, mas tipo, é uma situação que se assemelha quase a isso. E se fores ver, eu não sei os nomes para Portugal, mas eles falam dos nomes no Brasil. 92% das pessoas que trabalham em trabalho doméstico, ou seja, são empregadas domésticas, são mulheres. E dessas, a maior parte são mulheres negras. Portanto, quando se fala em, por exemplo, em, direitos das mulheres e evolução dos direitos das mulheres, também se sabe que foi primeiro, a aquisição desses direitos para as mulheres brancas, privilegiadas, classe média e classe alta, e só muito mais tarde, e ainda agora não chega, a estas mulheres. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, obviamente que os temas, que a economia deve ser debatida, a forma como fazemos esta dicotomia entre capitalismo e comunismo, que falavas há bocado, esteve mais presente no século passado do que está agora propriamente, mas ainda se fala muito entre aquilo que é a sociedade que queremos construir, e isso não deixa de ser tanto a economia, mas a minha opinião, é a economia, e é os direitos sociais que têm que terem atenção a esta interseccionalidade, e obviamente isso implica falar daquilo que estás a dizer de nem sei qual foi a expressão que usaste. Normalmente as pessoas usam assuntos fraturantes ou
Sim,
questões,
ok.
estás a ver? Questões que
Fico
dividem a
responsável.
sociedade. E não são, até porque esse discurso da direita é exatamente para polarizar. Quando se começa a falar de direitos LGBT, começamos logo a falar das crianças. A direita começa logo a falar das crianças e que temos que proteger as nossas crianças do lobby gay, ou como é que eles dizem. Ou do marxismo cultural, ou o que for. Mas isso não deixa. É apenas uma ferramenta da direita, para manipular o discurso, manipular o discurso, que não, que obviamente não corresponde à realidade do que se está a debater, é simplesmente desonesto, misturar uma coisa com a outra.
Olha, Mariana, eu acho que nós estamos aqui porque já no tema da. Não estávamos com tanta liberdade. Não é liberdade, mas com descansaço intelectual para debater isto no... quando debatemos a questão da xenofobia da classe. E eu noto que tu trazes muito o tema da classe em geral e da interseccionalidade. E eu ia dizer que eu vou ser e da interseccionalidade, e eu acho que vou ser accidentally PCP, se posso assim dizer. Porque uma das coisas que eu tenho mais refletido ao longo do tempo, ao longo do tempo, e na minha, isto é, o que eu tenho mais reparado que é o que interessa verdadeiramente para a discriminação é a classe social. E quando eu digo a classe social, porque imagina, é exatamente quando eu próprio te desafiei, desafiei ou quando te disse, imagina, da questão do racismo inverso, existir ou não existe, ou isto é. O que eu quero dizer, isto também para perceberes o meu raciocínio, é que eu acho que tradicionalmente, e aí é que está quando tu falas das pessoas negras no Brasil ou nos Estados Unidos, efetivamente serem normalmente mais pobres, isso antigamente estava associado à classe, antigamente e ainda está, consequência de quando havia escravos e desses escravos partirem de serem negros. Mas no momento em que nós vemos na sociedade essas pessoas, mulheres brancas, negras, homens brancos, negros, terem exatamente poder económico, muitas dessas diferenças de raça são rapidamente ultrapassadas. E que eu vou dizer, não vou dizer que são completamente ultrapassadas, mas vou dizer que são, não, são nulificadas, podemos assim dizer da melhor maneira. Porquê? Porque têm poder. Porque a grande questão aqui é que no final do dia, se tu estiveres subordinado sobre o poder económico, tu não podes fazer absolutamente nada. Não podes contrariar, tens de pôr a comida em cima da mesa e, portanto, ficas submisso. E eu até ia te dizer que há um artigo do Economist que eu gostei muito de ler e que fica já uma minha kinda que recomendação, que se chama. Vou fazer já a tradução direta. Não, vou já fazer a tradução direta. O título é A Sociedade Americana está tão focada na raça que fica cega à classe. E uma coisa que eu fiquei mesmo a pensar sobre isto, depois houve um comentário que fizeram, e porque o meu tweet foi quando o Economist é acidentalmente comunista, e depois houve um rapaz que chama-se João M., portanto vou dizer aqui, mas eu gostei muito, fiquei a pensar no comentário dele que foi: O acidentalmente bom senso, é possível ter-se políticas race conscious sem serem race-based? Ter que ser uma revista que se diz liberal a lembrar que a classe social sobrepõe à etnia diz mais sobre a desorientação da esquerda do que outra coisa. E uma coisa que eu fiquei principalmente a refletir é que cá está, é que eu não sei se muitas vezes o que eu acho que se está a passar, como nós vemos, principalmente na direita a nível europeu, é que se tu reparares, as classes trabalhadoras tipicamente associadas à esquerda estão a passar para a direita. E estão a passar para a direita exatamente porque os temas económicos não estão a ser debatidos pela esquerda como eram antigamente. No sentido em que muitas vezes vemos, e aliás, isso ao mesmo tempo é uma das grandes bandeiras do Bloco de Esquerda, mas ao mesmo tempo também se calhar explica como se calhar as pessoas mais ricas, isto é, os centros urbanos, que normalmente são as pessoas mais ricas, votam também no partidos como o Bloco de Esquerda ou partidos à esquerda. Porque estão muito mais focados nestas questões sociais, que eu não estou a dizer que são necessariamente más, aqui o que estou a discutir é essencialmente o que é que está a passar a nível de debate. E esquecer-se, cá está, destes temas económicos base que afetam, cá está, a classe branca, podemos dizer a raça branca, por assim dizer, ou também existem pobres brancos, se podemos assim dizer, e que eles ficam completamente desconectados do discurso. Quando se fala, cá está, mais da questão de raça do que necessariamente da questão económica. Quando eu acho que também falar da questão económica, e agora aqui também estou a ser, além de acidentalmente economista, se calhar estou a ser acidentalmente economista, no sentido em que será que tudo é economia ou não é? Portanto, também acho que não é, honestamente, mas acho que é bastante, e é exatamente por causa disso. Porque se nós atacarmos os problemas económicos e os problemas da classe baixa, que incluem toda a gente, eu acho que essa sim é uma argumentação que consegue apanhar toda a gente e que não sectariza e fratura mais a sociedade.
Então, tu achas que deixar este assunto, ou seja, achas que uma estratégia vencedora para a esquerda seria deixar estes assuntos mais de parte e focar-se na classe?
Não, não
Seria,
só
é esse o
focar-se
argumento?
na classe, mas imagina, eu posso dizer isto e imagina, O PCP, e eu digo isto na boa, neste momento para mim, não terá o meu voto, nem acho que roça limites de tudo no momento da guerra da Ucrânia, porque eles podem ter o tema, a posição certa sobre muitos outros temas, mas para mim, claramente, está-se a passar uma linha vermelha no momento em que eles apoiam, não venham dizer que não, pelo menos não apoiam a Ucrânia e dão o seu silent support à Rússia. Portanto, aí estão a passar claramente uma velha vermelha. Mas uma coisa que eu acho que é inacreditável, que é, nós estamos consequentemente a discutir casos e casinhos, que isto já toda a gente já reconheceu, e o Paulo Raimundo é o único que vem dizer sempre que o que eu quero discutir é os temas dos trabalhadores e os temas das pessoas e aquilo que está a passar. Portanto, eu acho que aqui ele tem toda a razão. E eu acho que até uma das consequências de. Até, no, até, até, posso, até foi no Daniel Oliveira, no, da, no, no tema de, no, no, na entrevista do Daniel Oliveira à Mariana Mortágua também, que eles estavam a discutir exatamente se o Bloco devia ou não discutir os casos e casinhos. Ela dizia que devia debater, exatamente, para não dar monopólio à direita. Mas eu acho que, por outro lado, o que acontece é que faz com que capture, por exemplo, porque é que nós vemos também, nos dias de hoje, muitos jovens a votarem em iniciativa liberal? Porque o que nós vemos é que nós temos a iniciativa liberal a falar sobre os temas que lhes interessam, que é o salário que eles vão receber ao final do mês. E isso dá votos, portanto, dá votos a eles. E o que eu tenho muitas vezes medo, quer dizer, o que eu tenho, não é o que eu tenho medo, mas eu tenho medo, no sentido em que eu acho que está-se a dar, nesta questão de entrar nestas guerras culturais, é uma pescadinha, é entrar nas rasteiras da direita, por assim dizer. E que a direita está claramente a beneficiar disto.
Eu acho que quem de facto traz estas guerras culturais, como para o plano da guerra, ou para o plano o primeiro plano em, que não o ou seja, não ponha a discussão na economia ou nos direitos dos trabalhadores ou na melhoria das condições de vida e foca-se imenso nestas questões ditas culturais. É mais a direita do que a esquerda.
Então.
Porque aqui o que a direita faz é muito. É uma estratégia de desviar atenções, né? De não queremos. Queremos mais condições, queremos mais. Queremos que os trabalhadores queremos mais salários, queremos menos impostos, e isto quem não está no poder, obviamente, não é? Porque se estivessem no poder, provavelmente faziam exatamente igual ou
Sim,
pior
exatamente,
do
sim.
que o PS está a fazer. Mas este discurso de queremos menos impostos, queremos mais salários, queremos melhores condições, não atraímos talento para Portugal, os nossos jovens são superqualificados e saem do país. Este é o discurso da direita e de certa medida também é o discurso da esquerda, se bem que com outra resolução em mente, não é? De maior investimento público e não
Exatamente.
tanto pela parte dos impostos. Agora aqui, quando há avanços ou quando se luta por avanços nos direitos sociais, e na última década houve imensos avanços nos direitos sociais, especialmente na área numa das áreas que ainda faltava haver avanços, que são os direitos LGBT.
Exatamente.
Tivemos o casamento, tivemos a adoção, tivemos um reconhecimento pela lei de maior igualdade. Que lentamente vai sendo seguido por maior visibilidade e, portanto, por mais aceitação social ou integração social destas pessoas. E, obviamente, que, como eu estava a dizer, as lutas não se. Apesar de eu não achar que se tem que escolher uma luta para combater primeiro e depois combater outra a seguir e ter uma agenda desta forma, eu acho que todas as lutas, lá está, são interseccionais. Portanto, se tu tiveres uma pessoa que é uma mulher lésbica, vais dar os direitos das mulheres, mas não lhes vais dar a possibilidade de casar, por exemplo, ou em certos países tens pena de morte para estas pessoas, ou se não tiveres pena de morte tens sanções legais. Simplesmente pela forma de pela sua sexualidade, pela sua orientação sexual, não estás de facto a dar a esta pessoa, a esta mulher, uma vida digna que completa na sociedade, porque estás a escolher uma luta sobre outra. Portanto, eu acho que as lutas têm que ser, não há lutas mais importantes que outras e acho que estão todas ligadas. Isto é a ideia da interseccionalidade, meio óbvia para mim, mas que obviamente tem incluído a noção de classe. A classe é das desigualdades mais importantes, mas que também e quando falavas aí, também há pobres brancos, claro que há pobres brancos. A questão é que, e nós em economia tratamos muito de números que representam pessoas, e que, portanto, representam também médias ou medianas ou pouco representam exceções à regra, é isso que eu quero
É
dizer.
verdade, é
Ou seja,
verdade.
quando tens uma maioria avassaladora da população que é pobre, a ser também a população racializada, ou vês que no mercado de trabalho as mulheres estão mais fragilizadas do que os homens, tu percebes que a noção de classe e de rendimento e a maior parte, obviamente, aqui estamos a falar de pessoas que têm rendimentos de trabalho, mas as pessoas que vêm dos seus rendimentos de trabalho e que vivem mal desses rendimentos de trabalho, são maioritariamente resultado desta sobreposição de discriminações. Portanto, acho que é um bocado impossível tu tentares separá-las, para as combateres separadamente. Isto para falar da questão classe versus outras dimensões da vida. Obviamente que, se devemos focar nos casos e casinhos do governo, ou se nos devemos focar nos problemas das pessoas, acho que, obviamente, o mais importante aqui é teres uma visão para o país que, isto falando para a esquerda e também para a direita da sua maneira, mas percebo a resposta da Mariana Mortágua, porque, de facto, não podes ignorar o que se está a passar na espuma dos dias, digamos assim, que acaba por degradar as instituições e que,
Exatamente.
portanto, acaba por ser. E, aliás, muitas vezes, e vi um debate há pouco tempo, acho que era entre a Mariana e o Bernardo Blanco, da IEL, é Blanco, não sei se é
Sim,
Blanco,
sim, sim.
mas aquele rapaz da IEL, em que basicamente era sobre a TAP e sobre os casos do governo, e o discurso dele era muito focado isto é um exemplo de como o Estado falha, isto é um exemplo de como o Estado não sabe gerir os seus recursos. E o discurso da Mariana era muito mais sim, o Estado falhou, mas não podemos correr o risco de estes casos e casinhos degradarem de tal forma as instituições e o Estado, de que deixamos de ter Estado social, Estado de Previdência, porque deixamos de gastar. E, portanto, a estratégia aqui, isto é muito útil para a direita, é muito útil para a iniciativa liberal, que quer um Estado mínimo, e que quer provar o seu ponto de que a iniciativa privada é melhor do que a iniciativa pública a gerir os seus recursos. E eu, enquanto esquerda, ou a esquerda a quem que eu acredito, tem o papel de defender também as instituições para efetivamente proteger aquilo que acredita de Estado Social, de social-democracia, se assim quisermos dizer.
Não, eu ia só dizer até, e é verdade, eu queria aqui em primeiro lugar, que é verdade que as vitórias sociais dos últimos 20 anos são importantíssimas. A minha grande questão é mesmo depois de um Obama veio um Trump. O que eu quero dizer com isso é que nós podemos ter grandes vitórias, e até podias no limite até dizer que tiveste uma grande vitória nos Estados Unidos, até por teres o primeiro presidente afro-americano. E no sentido em que tiveste também grandes vitórias sociais, mas depois, exatamente a seguir, vem a reação. E a reação vem exatamente porque uma pessoa quer cavalgar, continuar a cavalgar essa questão dos direitos sociais, e se calhar fica para cá está, vão capturar outra área em que, efetivamente, em Portugal não houve tantos desenvolvimentos, que foi exatamente na questão económica. E queria também dar-te também um exemplo muito interessante, até pelo menos desta minha. Quer dizer, não é, a teoria não é minha, porque o que acontece é que isto nos dias de hoje é muito debatido, e cá está, e há mu muitas pessoas a dizer que a questão da classe é o mais importante. E o exemplo que eu te quero dizer é exatamente o da primeira mulher a votar em Portugal, porque a ideia que eu tenho da primeira mulher a votar em Portugal foi exatamente de uma maneira acidental, por assim dizer, porque ela O que aconteceu foi que ela acidentalmente, por assim dizer, foi parada a ser chefe de família, cá está, e depois, como foi chefe de família, e no sentido em que tinha posse e que tinha toda, isto é, todas as condições económicas para o fazer, ela foi, ela podia votar. Portanto, só depois dela votar, é que efetivamente houve a especificação dos chefes de família do sexo masculino, sendo a primeira mulher chamada Carolina Beatriz Ângelo, que votou nas ocasiões das eleições da Assembleia Constituinte em 1911, e ela é exatamente o facto de ser viúva permitiu-lhe invocar em tribunal o direito de ser considerada chefe de família. E eu acho que aqui é exatamente como o que eu acho que antigamente existia, e isso aí acho que havia claramente, cá está, fazer esta discriminação positiva de homens. Era claramente machismo e claramente fraturava a sociedade. Mas eu acho que no momento em que deixa de haver esta discriminação positiva de qualquer tipo de raça, classe, raça, cla raça, não, classe não, raça, género ou sexo ou todas as outras condições que não necessariamente a própria classe social, acho que pode criar, cá está, este tipo de divisões, na sociedade. Eu próprio, ao dizer isto, estou a questionar o próprio papel das cotas, que é uma questão muito interessante, que eu próprio fiquei a pensar. Portanto, será que deve haver discriminação positiva em questões que não seja de classe? Portanto, será que eu seria a favor de haver cotas no Parlamento para representação de classe social, na lista de deputados, ao invés de cotas de género, por exemplo? Até te faço a questão assim um bocado aleatória, confesso, mas o que é que tu achas que, não vou dizer como a outra são claramente, isto é, não é uma ou outra, mas o que é que tu achas de, por exemplo, haver cotas a nível de, cá está, da classe social, até porque um dos grandes problemas da classe social no Parlamento, no sentido em que, por exemplo, nós vemos que em Portugal nós antigamente na Assembleia Constituinte tínhamos muito mais representação, muito mais broad, muito mais alargada da sociedade, e que neste momento é claramente dominada por pessoas de classe alta, ou até nos Estados Unidos que isso acontece.
Pois, sim, isso é um dos grandes debates ou de coisas que até acho que nas últimas eleições, não foi nas últimas, foi nas outras, antes dessas, que foi o próprio PCP que levantou, que de facto fazemos o levantamento de quantas pessoas racializadas estão no Parlamento, quantas mulheres, enfim, não fazemos para a classe social esse levantamento. Não existe, não temos noção, das profissões das pessoas, ou das profissões que tinham antes de ser deputados, e também vemos que a classe trabalhadora está muito menos representada, trabalhadora, no sentido, se calhar, não académica,
Sim, da questão, sim.
e estamos muito mais, temos muito mais juristas e economistas e enfim, muito
Também a
pouca
realidade mudou nos últimos
representatividade.
40 anos. Isso é importante dizer. Tens muito menos indústria secundária,
Sim.
setor secundário, portanto, obviamente, menos
Claro,
operários.
claro. Mas ainda estão, eles ainda
Sim.
existem, ainda fazem parte do país e, portanto, e bem, e têm, e se calhar deveriam ter essa discriminação positiva. Acho que essa é uma excelente questão. E acho que as cotas, lá está, as cotas servem para impulsionar uma sociedade mais igual no sentido de como a nossa classe, a nossa raça, a nossa orientação sexual, o nosso género, as nossas determinam as nossas vivências, porque vivemos numa sociedade que obviamente discrimina e põe em grupos estas diferentes camadas do que depois constitui uma pessoa. Cada uma dessas pessoas vai ter vivências diferentes que vai trazer mais-valias e têm que ser representadas numa democracia que não é uma democracia direta, é uma democracia representativa e, portanto, serve esse papel de representar a população portuguesa. E pronto, e obviamente não está, não, essa representação não é direta, não é? Não tens tantas pessoas, a proporção de pessoas racializadas no Parlamento versus em Portugal inteiro, não é igual, tal como não é igual o de mulheres, tal como não é igual o número de operários, enfim, este está tudo aqui ligado. Portanto, enfim, as cotas acho que é uma questão bastante importante, ainda que depois tem que ser estudado o impacto que verdadeiramente tem, mas nem que seja na questão da representatividade, para além da questão de trazerem uma mais-valia, porque têm vivências diferentes. Mas na questão de representatividade, de poderes-te ver, se poderes ver uma mulher negra no Parlamento enquanto ministra, que ainda só tivemos uma, não é? Francisca Van Dumen, vai, obviamente, pôr essa possibilidade na cabeça de outras mulheres racializadas que até ali não viam essa opção como uma opção de vida, por exemplo. Mas pronto, isto voltando um bocadinho atrás, porque eu queria comentar a tua intervenção. Eu sei que não era isto que querias dizer, mas este discurso que estavas a ter fez-me muito lembrar aquele discurso de já está tudo mais ou menos resolvido, não é? Vocês já têm direitos, vocês mulheres já têm direitos, já podem votar, todos os direitos que se podia conquistar já estão mais ou menos todos conquistados, portanto, se calhar agora vamos voltar à classe e vamos voltar à discussão primordial, digamos assim, ou até marxista, até para a esquerda, não é? Tipo
Sim,
marxista
exatamente.
de discussão de classe. Mas a questão é que há muitos direitos que ainda não estão conquistados e, portanto, não se pode propriamente parar de debatê-los. Isto para não falar daqueles que estão ligados diretamente à classe, por exemplo, o facto de teres um gap salarial, uma diferença
Exatamente,
salarial
sim,
entre
eu ia
homens e
dizer
mulheres,
exatamente isso.
está ligado à classe e está ligado ao género. Portanto,
Exatamente.
mas para além desta questão, mesmo na lei, isto, portanto, porque isto é uma reflexão da sociedade, não é? A sociedade acaba por muito que tu tenhas uma lei que diga que devemos todos ser iguais, somos todos iguais perante a lei, independentemente das nossas características, depois na sociedade isso não se reflete necessariamente, tal como tens avanços nos direitos LGBT, mas isso não se reflete diretamente na sociedade e na discriminação que as pessoas LGBT vivem diariamente. Mas a lei ainda discrimina, e é dos avanços que menos está, ou que se está a debater mais agora, mais discrimina as pessoas trans. Por não terem ou agora cada vez mais vai avançando nesta questão, mas não terem autodeterminação sobre o seu próprio corpo, e ser posta em causa a sua vivência, que depois acaba por se refletir em mais violência, em mais discriminação no mercado de trabalho e que inevitavelmente tem uma ligação direta à classe, porque lá está tudo ligado. Isto estou um bocado a repetir,
Sim, não,
mas a
mas
ideia é essa.
o que eu ia só desafiar, e até é o meu último comentário, e mesmo atenção, isto é uma questão que eu próprio estou a pensar, no momento em que estou a pensar, mas é: será que empoderar economicamente, cá está, as pessoas trans, não vai fazer exatamente que as suas próprias lutas avancem mais? Isto é, porque a grande questão aqui, e é isso que eu estou a fazer, é que, infelizmente, e eu acho que isto é muito interessante, como. Até, podemos assim dizer, 50% da população quer mandar em 1% da população. No sentido de dizer o que é que os 50%, isto é, as pessoas que não têm qualquer tipo de. Que não são trans, e que não. Que não, pessoas que não são trans e que querem impor, exatamente, cá está, a sua própria vontade na autodeterminação das outras pessoas. Quer dizer, elas existem, e a minha questão é como é que um tema destes fica a dominar as headlines. Isto para mim é a questão que nós começamos este podcast, é como é que uma luta de uma suposta maioria captura tanto os temas de hoje, e como muitas vezes a captura, e isto para mim é que é o meu ponto final, e aliás, a vontade desta minha divagação é como muitas vezes a discussão destes temas, de uma maneira tão, de tão dominar as headlines, põe em causa a própria luta, porque faz com que essa maioria, ou por assim dizer, cá está, porque existem outros problemas, porque se nós formos questionar, o grande problema aqui é mais é porque é que se aquele tem uma coisa, porque é que eu não tenho? Porque é que se existe uma discriminação positiva para eles, não existe para mim? E nós, ao não estarmos a debater, porque é verdade, no final do dia, muitas vezes estas discussões, se nós formos ali mesmo a fundo, nós vemos que não tem nada contra necessariamente as pessoas trans ou isto. Existe ali outras coisas muito mais atrás. E é isso que eu acho que às vezes está a falhar no debate de hoje, e é por isso que eu acho que existe uma ratoeira. Uma ratoeira. Daí, imagina, eu acho que isto é um tema para mangas. Aliás, eu estou a adorar
A
este.
maratona.
Uma maratona, mas estou a adorar este podcast até especificamente, porque senti mesmo tipo, que fomos para. Cá está, começámos a debater um tema, mas depois, em vez de estarmos a debater esse tema, eu acho bem, nós fomos debater a raiz desse tema, até a questão intelectual desse tema. Que é, será que é, cá está, mais classe social, não é classe social, como é que se interligam, como é que não se interligam, etc, etc. Interessante.
Claro, não, e que não reste dúvidas que de facto o tema central para a esquerda é e deve ser a pobreza e a desigualdade. A questão
Interessante.
é que estas coisas não estão desligadas do mundo, não é? Uma pessoa não é pobre e ponto. A pessoa
Exatamente,
não vive dos
sim.
seus rendimentos de trabalho e não consegue ter uma vida digna e ponto. Não, há muito mais camadas aqui a desconstruir e portanto não podem ser esquecidas, porque quando são esquecidas, acontecem casos que tipo, ok, agora melhoramos as. Claro que quando há avanços económicos, por exemplo, no mercado de trabalho, isso é positivo. A questão é que muitas das vezes a desigualdade vai para além daquilo que é a classe, ou seja, vai para além daquilo que é. Ou seja,
Mariana, vamos ter que
temos.
terminar, Mariana.
Ah, desculpa lá.
Não, não.
Mas pronto, basicamente a minha ideia é que de facto há várias coisas aqui a sobreporem-se e que não podem ser tidas em separado, porque senão deixamos pessoas para trás e não podemos deixar ninguém para trás e a esquerda tem a sofrer.
Ok. Portanto, vamos aqui então a recomendações. Eu vou recomendar, eu não sei se já recomendei, Porto Branco. Não sei se estar fora de Portugal me tem feito estar mais próximo das minhas origens culturais, mas normalmente bebe-se muito vinho do Porto, o Ruby, e eu sou muito fã de vinho do Porto Branco, portanto vou deixar essa recomendação. Mariana.
Muito bem. A minha recomendação tem a ver um bocado com este podcast, apesar de não ter
Sim.
completamente a ver, mas está aqui a debater o papel da esquerda, ou se a esquerda está a deixar para trás estes temas de classe. E eu não sei se já recomendei aqui no podcast este livro, na verdade, porque eu já o tinha lido quase todo na última vez, mas entretanto acabei, que é um livro, Breve História Mundial da Esquerda, do
Ah, não
Solomon
recomendaste, não.
Osent.
Não recomendaste, não.
Não recomendei. Pronto, mas basicamente é um pequeno livro com a tradução do Carlos Vaz Marques, que basicamente fala da história da esquerda pelo mundo, e é muito bom para perceber esta questão de classe versus outras questões sociais.
Até para a semana, Mariana.
Até para a semana.
Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality. To millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.